Bom, gente, eu vou encerrar a edição de hoje já cumprimentando aqui, do outro lado da tela, Victoria Grabois. Victoria Grabois, que é fundadora do grupo Tortura Nunca Mais. Victoria Grabois, bom dia.
Boa tarde, Anderson.
Mais uma vez, em quatro tentativas, eu fiz três atos falhos hoje no programa, Victoria. Eu três vezes falei, eu cumprimentei os nossos comentaristas aqui com um bom dia. Boa tarde, evidentemente, né? Eu estou preocupado. Apresentar o programa pela manhã, que sempre que a gente entra aqui no horário alternativo, eu me enrolo um pouco. Mas eu quero agradecer muito, ô Vitória, a tua presença aqui para conversar com a gente no Faixa Livre na edição de hoje, para a gente falar aí a respeito, talvez, do tema mais importante dessa semana no nosso país, que é justamente essa lembrança dos 60 anos de uma ferida aí que continua exposta no nosso país, ô Vitória, algo que surpreende, dada a sua gravidade. A ditadura civil-militar nos deixou órfãos, Vitória, de dignidade, diante dos inúmeros casos ainda sem resposta, dos presos políticos que não têm os seus paradeiros definidos. E você sabe bem o que é sentir essa dor, ô Vitória. Você perdeu seu pai, perdeu seu irmão, seu marido, para os horrores dos anos de chumbo. Vitória, nós temos alguns temas aí de momento para repercutir contigo na edição de hoje, mas eu não posso deixar de começar te perguntando sobre o que significa para você a passagem dos 60 anos do início da ditadura aqui no Brasil. Qual é o sentimento que te domina num momento como esse, Vitória?
Olha, é um misto de muita tristeza, muita revolta, né? São 60 anos do golpe, 50 anos, já se, ano passado, do desaparecimento do meu pai, do meu marido, do meu irmão, né? Ano passado, em 73, já estamos caminhando para 51 anos. E o que mais entristece, claro que isso é o sentimento de um familiar, mas o que mais entristece a gente, que somos. Que lutamos pelos direitos humanos, nós do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que não só denunciamos as atrocidades desse passado recente do nosso país, que também denunciamos a violência, né, no estado do Rio de Janeiro, desde a década de 90, né, com as três chacinas emblemáticas e icônicas que foram na nossa cidade, que foi a chacina Jacareí, a chacina de Vigário Geral e a chacina da Candelária. Então, a gente tem que parar para pensar por quê. E aí, naquele tema, a gente achava que com essas três chacinas, né, as coisas iam até melhorar um pouco, que a gente ia poder organizar, a gente podia fazer diagnóstico por quê daquilo. Isso tudo é consequência que nunca no nosso país nós estudamos esse período, nunca refletimos esse período, sabe? Nunca discutimos de maneira institucional esse período de ditadura militar, né? O 8 de janeiro veio mostrar isso. No dia 8 de janeiro, o que que a gente viu lá? Que o Estado não, não havia, o Estado brasileiro havia sido desmantelado pelo Bolsonaro, mas em cargos-chaves ainda havia inúmeros bolsonaristas. A mesma coisa aconteceu durante todo esse período que se disse da redemocratização, que muitos desses oficiais do Exército, muitos agentes civis, que participaram da ditadura, nunca saíram dos seus cargos, lá continuaram, né? E nenhum governo dito democrático que sucedeu ao regime empresarial militar teve a coragem política de estudar esse período. Não, então a gente também tem que, então, a tristeza muito grande, porque a ditadura, ela não só prendeu, ela não só torturou, ela não só matou, ela não só desapareceu com milhares e milhares de brasileiros. Mas ela deixa sequelas profundas na sociedade, né? Sequelas na vida de nós, os familiares, quem está próximo, dos ex-presos políticos, que é uma coisa, sabe, a tortura você jamais vai esquecer na vida. Então, e até hoje, porque uma das consequências do 8 de janeiro é essa, isso não foi estudado, não foi refletido. E o Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação à responsabilização daqueles agentes que participaram desses atos de lesa humanidade. A gente sempre disse isso, mas mais do que nós dissemos, também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, quando ela deu uma sentença condenando o Brasil pelos atos de lesa humanidade, ela diz isso. Ela não, a sentença do Araguaia, ela não se refere somente à questão dos combatentes do Araguaia, a todos os desaparecidos brasileiros. Então, ela diz isso, todos aqueles que sejam agentes civis ou agentes militares que tenham participado desse período de terror, eles precisam ser processados. E no Brasil nunca ninguém foi processado, só teve um processo do Ustra, que era um processo civil. Foi o único, mas os processos têm que ser criminais, sabe? E eles se baseiam na lei da anistia, nos crimes conexos da anistia. É o único país do mundo aqueles que cometeram esses graves atos de lesa humanidade, que eles mesmos vão se autoanistiar. Né? Crimes conexos da anistia são para nós, como o Raul Min, um professor da UFRJ, que não pertencia a nenhuma organização e que emprestava seu apartamento, seu carro para as ações do MR8. Ele foi preso, barbaramente torturado e morreu dentro do Hospital Central do Exército. Então, a sentença do Araguaia levou uma certa esperança para nós, os familiares. Mas, baseado nessa sentença, os procuradores federais, né, da nossa República, da PGR, muitos deles nossos parceiros, entraram com diversas ações contra o Estado brasileiro. Mas sempre logo na primeira instância já era barrado, porque eles diziam, tem a lei da anistia, a lei 9.100, a lei da anistia, então, eles já foram anistiados, eles não cometeram nenhum crime, eles estão anistiados, o que não é verdade. Né? A anistia foi feita para nós, os opositores do regime militar. Uhum. Né? O Brasil, e outra coisa, a sentença do Araguaia também determina que o Exército Brasileiro vai fazer, o Exército não, o Estado Brasileiro vai fazer buscas na região onde aconteceu a guerrilha. E quem que coordena esses grupos de trabalho? Grupo de trabalho Araguaia. Quem é que vai? Agora não vai ninguém, porque não tem mais nem comissão especial de mortos e desaparecidos. Uhum. Mas quando tinha, era o próprio Exército. Então, como é que o Exército, que prendeu os nossos familiares, que ocultou cadáveres, né, que matou, que torturou, né, que levou pânico à população daquela região, como é que eles vão fazer buscas, descobrir onde estão os restos mortais dos nossos familiares? Sabe? Então, o Brasil é um país sui generis. Até eu brinco, né, tinha um candidato a presidente da República que dizia assim, o Brasil não é feito para principiantes. Eu concordo inteiramente com ele. Sabe? É só aqui, você vai na Argentina, você vai no Chile. E agora, né, o Brasil, com essa população numerosa que nós temos, somos mais de 200 milhões, e na época da ditadura éramos mais de 50 milhões, como é que a gente só tem 494 desaparecidos? E agora saiu uma pesquisa, né, financiada pela Volkswagen, uma pesquisa da UNB, da Universidade de Brasília, eles conseguiram, através de pesquisa, que 1.200 camponeses são desaparecidos no Brasil, em vários estados do Norte e do Nordeste. Né? E tem todos. É isso.
É isso, né, Vitória? É muito grave tudo que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos relacionado à ditadura, mas, acima de tudo, a esse processo que a gente observa de não punição aos envolvidos em todo aquele massacre, às pessoas que defendiam os direitos humanos durante o período dos anos de chumbo. Enfim, agora, esses dias, Vitória, alguns episódios aí de tentativas de reparação de muitos ataques aos direitos humanos que aconteceram durante a ditadura se deram. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos concedeu os primeiros pedidos de reparação coletiva da história do país, como aquele pedido de desculpas formal do Estado brasileiro aos indígenas Krenak e aos Guarani Kaiowá, que foram perseguidos e obrigados a deixar as suas terras lá durante os anos de chumbo, né, Vitória? Ontem, inclusive, essa mesma Comissão de Anistia aprovou o reconhecimento da condição de anistiada política de Clarice Herzog, que é viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura, admitindo que a família dela fora perseguida durante o regime de exceção. Vitória, isso te traz algum alento de que a gente possa avançar no sentido de buscar respostas para os absurdos que foram cometidos durante os 21 anos da ditadura? Esse reconhecimento, ou esses reconhecimentos do Estado brasileiro, de alguma forma, trazem algum tipo de alento?
Não, eu também sou anistiada. Eu fui anistiada no governo de Fernando Henrique. Há muito tempo nós somos anistiados. Eu era funcionária do Ministério da Educação. Eu tive meus direitos políticos cassados. Eu fui expulsa da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje o IFIX. Sabe? E aí vai o presidente da comissão e pede desculpas. Não me interessa essa desculpa. Eu quero saber quem matou, quando matou. É interessante que eles façam, quer dizer, na questão dos indígenas, é até interessante, pela primeira vez, mas isso é uma luta nossa. Há quantos anos? Não sei, Fernando Henrique foi presidente nos anos 90, né? Até já esqueci, já estou perdendo a noção do tempo. Eu fui anistiada há muitos anos, eu já sou anistiada desde 1994, então eu já sou anistiada há 30 anos, há 30 anos, eu vou fazer no final do ano, eu fui anistiada no final de 1994. E não sou eu. A maioria dos meus companheiros, nós fomos anistiados. E agora uma coisa também na comissão de anistia, aproveita aqui o programa para fazer um alento, por exemplo, eles, não, eles anistiam, primeiro eles anistiaram aquelas pessoas que trabalhavam, os militares, os civis, né, aquelas pessoas que tinham trabalhavam nas empresas privadas, depois eles passaram também a anistiar os familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Aí eu aproveito e faço uma denúncia, porque quando sabe, é muito triste dizer uma coisa dessa, mas é a realidade. Quando é um desaparecido famoso, que teve nome, que foi liderança, que pertenceu a uma grande organização, é rapidinho. Mas aqueles que são anônimos, tem o caso das filhas do Itair Veloso, que era um operário, que era do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, né? Que não foi pela luta armada. Porque depois que a ditadura matou todos que participaram da luta armada, que desapareceu com todos que apareceram da luta armada, ele se voltou contra os comunistas do PCB, que eram contra a luta armada, que eram a favor das reformas. E essas meninas, sabe, eu tenho brigado na comissão de anistia, não conseguem ser anistiadas. Na época do Paulo Abraão, uma assessora chegou aí no grupo para nos convidar para participar de atividades na BI, da qual nós nem fomos. E eu falei desse caso, e ela falou assim: você tem certeza que ele é desaparecido político? Quer dizer, ainda tem isso, sabe? As pessoas, a comissão, e uma outra coisa de tocar, a Comissão Nacional da Verdade, que a gente no grupo chama Comissão do Possível. E você sabe por que que tem a Comissão Nacional da Verdade? Porque nós estávamos, há 10 anos atrás, em maio de 2010, 10 anos, não, 14 anos, foi 2010, são 14 anos, muito mais tempo. Nós estávamos na audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E naquele dia, o Lula enviou ao Congresso Nacional um pré-projeto de Comissão Nacional da Verdade, porque ele tinha certeza absoluta que a Corte, entre as demandas da Corte, além de fazer buscas, né, de fazer a reparação, ele ia pedir uma Comissão Nacional da Verdade. E o que que essa Comissão Nacional da Verdade fez, você sabe? Só achou um desaparecido político, que, por sinal, era filho de uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais, Dona Elza Joana. Que o grupo Tortura Nunca Mais fez pesquisas no Instituto Carlos Éboli, e fez pesquisas no ML, e descobriu que no cemitério de Ricardo de Albuquerque tinham 15 militantes presos, desaparecidos, que estavam lá, que tinham sido enterrados numa cova coletiva, aonde se enterravam os mortos pelo Esquadrão da Morte, os moradores, as pessoas em situação de rua que não tinham documento, e o grupo descobriu 15, e ele estava lá. Só que ele não foi enterrado na cova coletiva, ele foi enterrado em outra cova, sozinho, isso a gente nem sabe. Então, o que que descobriram? Descobriram os documentos dele provando que ele estava lá. Foi a única coisa que a Comissão Nacional da Verdade fez. E isso em cima de uma familiar do grupo Tortura Nunca Mais, que ela morreu sem saber, pelo menos ela, sabe, para uma mãe saber, não, ele morreu, estava lá no Ricardo de Albuquerque, sabe? Se é um alento, mas às vezes, para mim não é, né? Porque eu sou muito dura. Para mim não tem alento nenhum, não. A mim nada mais. Eu só quero que eles digam quem matou e quando matou. Entendeu? É isso que eu quero, né? Mas acho muito difícil. Vai ser muito difícil. Minha mãe morreu, as mães todas morreram, as mães que sobreviveram estão com Alzheimer, já não sabe. Tem duas ou três mães vivas, nós já estamos velhas. E eu não, sabe, então é o mínimo, sabe, que esse governo precisa fazer. O Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação à questão da memória, da verdade, da justiça e da reparação. A única reparação que eles querem nos fazer na Lei 9.140 é que eles reconheceram os desaparecidos como mortos, e mortos não quer dizer que a pessoa foi enterrada, não. Muitas mães, muitos pais receberam atestado de óbito, mas o seu filho nunca foi enterrado, não sabe onde enterrou. Um atestado de óbito, que nada mais era do que uma certidão presumida de morte, e que em cima tem um T de terrorista. Então, essa comissão, nós chamamos da comissão do possível, uma comissão que gastou fortunas com psicólogos, com antropólogos, com sociólogos, com todo mundo, e aí, o que descobriu? Nada, absolutamente nada, porque tudo na vida tem uma via de duas mãos. Na época da Comissão da Verdade, foi um período que, pelo menos para os estudantes, ficou... se mostrou que teve uma ditadura civil-militar no Brasil. E esse período é muito mal estudado no nosso país. A juventude não conhece esse período. Outro dia fui para um debate com um professor do ensino básico, ele falou uma coisa que eu me apropriei da linguagem desse professor, ele tem razão. Ditadura empresarial-militar no Brasil, agora é conteúdo. As crianças, os adolescentes, estudam ditadura militar como se estuda as pirâmides do Egito. Sabe, é assim, é tudo um passando, parece que foi em outro planeta. Então, a gente tem que, sabe, a minha missão, é a missão do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, sabe, continuar resgatando essa memória, porque o que vai sobrar daí vai ser a memória, porque a justiça não foi feita, a verdade não foi dita, e a reparação só foi a reparação econômica. Nenhum dinheiro paga a vida de uma pessoa. Eles deram esse dinheiro com cala-boca, achando que nós íamos cala-boca. Só que esse dinheiro ajudou a gente. A gente faz medalhas de comércio com que dinheiro? Com dinheiro das reparações dos familiares. Os familiares sustentam o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Só é para isso, só para a gente falar da memória. Porque não tem dinheiro que pague a vida de um ser humano, qualquer que ele seja.
Não tenha dúvida. É preciso muita força e muita disposição para se manter na luta em busca de verdade e justiça, diante de todos os crimes que foram cometidos, diante de todo o horror que a gente teve durante os anos de chumbo aqui no nosso país. Agora, o presidente Lula, eu não sei nem como é que... Essa semana eu tenho tratado muito disso aqui no programa, a gente tem feito programas especiais falando sobre os 60 anos de golpe, e isso veio à tona em diversos momentos. Mais de uma vez eu tenho que trazer. O presidente Lula, ele propôs, né, o Vitória, um silenciamento do que foi a ditadura, recomendando que os ministérios não fizessem nenhum evento para lembrar os 60 anos do 31 de março de 64. Essas medidas tomadas pela Comissão de Anistia, que a gente viu aí nesses últimos dias, Vitória, em relação aos indígenas ontem, em relação à questão lá do Vladimir Herzog, essas medidas, de alguma forma, servem para encobrir essa iniciativa do presidente da República, que não quis melindrar as Forças Armadas com a memória do início da ditadura, Vitória?
Pode ser, né? Não sei o que passa na cabeça do Lula, né? Ele disse que é o passado. Ué, a gente tem que estudar o passado para entender o presente e para seguir em frente para o futuro. Então, sabe, ele fez acordo com os militares, e não é de agora. Eu queria dizer para vocês que cada vez que mudava o ministro da Justiça, porque antes a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi uma comissão votada pelo Congresso Nacional, em dezembro de 1995, que o Fernando Henrique, que deu os maiores passos na questão da reparação, quer na reparação simbólica ou na reparação econômica, é muito pouco. Então, ele faz isso para dizer, uma comissão de anistia que está parada há muito tempo, voltou a funcionar. Sabe, uma comissão de anistia que tem que funcionar administrativamente, que você tem que entrar com requerimento e provar que você foi um perseguido político pela ditadura ou que você é familiar de um desaparecido político ou um morto pela ditadura. É isso que tem que ser. As pessoas precisam gastar dinheiro, contratar advogados. Tudo bem que a Clarice Herzog foi anistiada. Que bom que ela foi anistiada, né? Uma das poucas familiares anistiadas. Mas e os outros? E os anônimos? Por que as filhas de Itair Veloso, que era um operário sapateiro, membro do Comitê Central do PCB, nunca foram anistiados? Sabe, ele anistia os notáveis. Tem que anistiar os notáveis? Sim. E tem que anistiar os menos notáveis, porque todos são iguais perante a lei. Sabe, todos lutaram, todos, tanto quer for Marighella, meu pai, Herzog, Rubens Paiva, como esse menino, que foi o único achado pela comissão de anistia, que é o Joel Vasconcelos, que tinha 19 anos, que desapareceu ao pé do morro do Borel, distribuindo o panfleto da UBS. Todos são igual, uma criança, um menino de 19 anos. Isso é muito pouco, gente. Isso não é nada. Nunca o presidente da República nos recebeu. Tanto Dilma como Lula foram à Argentina e receberam as mães da Praça de Maio. As mães brasileiras são tão importantes como as mães da Praça de Maio. Toda vez me faz essa pergunta. Por quê? Porque o Brasil é um país atrasado politicamente. A Argentina está mil anos na frente da gente. O povo argentino, o povo uruguaio, até o povo do Paraguai, são muito mais politizados que o povo brasileiro. Se você, outro dia eu fui fazer uma palestra na Escola de Serviço Social do UFRJ e perguntei, alguém já ouviu falar em Getúlio Vargas? Muita gente não levantou a mão. Tem aluno que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro e não sabe quem foi Getúlio Vargas. Então não se estuda, não tem interesse. Por quê? Porque o Brasil foi o único país do Cone Sul escravocrata. Nós escravizamos aqui, né? Tinha a casa do senhorzinho e tinha a senzala. Os outros países não passaram por isso. Então, nós temos essa mentalidade. Um país altamente racista, um país altamente misógino, um país altamente homofóbico, entendeu? O nosso país, nas questões dos direitos humanos, nas questões de comportamento, é um dos países mais atrasados do mundo, né? E é uma vergonha o presidente da República dizer que é coisa do passado. E ele dizer que quando teve o golpe militar, ele tinha 17 anos. E eu respondo para ele, o meu irmão também tinha 17 anos no dia 1º de abril. Não se fala 31, companheiro. Para nós, o golpe militar foi 1º de abril. Eles não aceitam, vão para o dia 31 de março, porque é o dia da mentira, 1º de abril, eles não queriam entrar no dia da mentira. E muita gente, muitos companheiros agora estão falando em 31 de março. Não é 31 de março, é 1º de abril. Sabe? E no dia 1º de abril, meu irmão também tinha 17 anos, igual o seu Lula. Só que meu irmão, 9 anos depois, deu para esse país o seu bem maior, que foi a sua vida. Para que hoje haja um pouco de uma frágil democracia no nosso país. Sabe? Deu a sua vida para que os presos políticos pudessem sair da cadeia. Que a censura acabasse. E que fundasse outros partidos. Então, sabe, é muito triste esse país. E eu queria dizer para vocês que o Lula nunca nos recebeu, mas em julho do ano passado, teve o 19º Congresso da FEDEFAM, que é a Federação de Associações de Familiares de Presos e Desaparecidos da América Latina. E eu fui com mais 9 companheiras e companheiros da América Latina. Nós fomos recebidas pelo presidente Alberto Fernandes. Aí todo mundo diz, ele estava no fim do mandato. Ele estava no fim do mandato. Mas é simbólico. O presidente da Argentina, pelo menos, recebeu os familiares da América Latina no seu gabinete. E o nosso presidente nunca nos recebeu. Marcou 2 audiências com a gente 2 vezes e furou nas 2. Nunca foi. A Dilma nem a audiência marcou, entendeu? E aí a gente, claro... E aí a tristeza maior minha, pessoalmente, que eu, quando na época da ditadura, não podia votar para presidente da República. E toda a minha vida só votei Dilma e Lula. Então eu sempre continuo votando no menos pior. Sabe, para derrotar Bolsonaro, a gente teve que votar em Lula. E agora um desastre isso que ele falou. É um verdadeiro desastre ele dizer uma coisa dessa. E tem mais. Ele não quer que... está em sigilo de 100 anos os nomes de todos os militares que estavam na guarda, estavam de plantão na guarda presidencial do dia 8 de janeiro. Então, nós não podemos saber quem era a guarda presidencial que estava no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto, sabe, no Congresso Nacional e no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, no STF. Então, é muito triste, gente, é muito triste ver nesse país eu chegar no fim da minha vida e continuar uma luta nesses debates que eu estou indo. A primeira pergunta que fala assim, o que, você estava fazendo no dia 1º de abril de 1964? E o que, você fez no dia 1º de abril de 2024? Eu estava no mesmo lugar, eu estava na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, lá resistindo com os estudantes, que fomos salvas pelo nosso querido professor hoje, Ivan Cavalcante Proença, que salvou a vida de mais de 300 estudantes que lá estavam. Sabe, nós estamos aqui hoje, nós, eu e muitos membros do grupo Tortura Nunca Mais, como Cecília Coimbra, Flora Abreu, várias das minhas companheiras, porque ele nos salvou, porque a ordem era tocar fogo no prédio da Faculdade Nacional de Direito e a gente ia morrer lá, todo mundo queimado, asfixiado, sei lá como.
É isso. Sabe?
E aí, no dia 1º de abril, eu estava lá no evento da 36ª Medalha Chico Mendes de Resistência, homenageando entidades e pessoas e os nossos desaparecidos políticos, né? Nesse dia, que há 36 anos a gente faz isso, há 36 anos, e agora começa a fazer marchinha dali e daqui, e parece que é novidade. O Grupo Tortura e tem atividades assim, de notáveis, que nós não somos convidados. Nós não somos, porque nós não aceitamos nenhum financiamento do governo federal. Sabe, como dizia minha mãe, quem dá o pão dá o castigo. Nós não aceitamos nada que seja institucional. Nós lutamos com as nossas próprias forças e lutamos com os nossos próprios, sabe, o que nós temos, que nós podemos, e com doações dos nossos companheiros, ex-presos políticos e familiares de desaparecidos políticos. Essa é a nossa luta, que será até o dia da gente ainda ou não estar tão senil, ou ainda conseguir viver mais um pouco, porque estamos no fim da reta, né? Estamos na reta final.
O cenário é grave. Você citou aí a entrega da 36ª Medalha Chico Mendes de Resistência. A gente divulgou, inclusive, aqui no Faixa Livre, na última segunda-feira, o evento. Conversamos com o Rafael Maú aqui no nosso programa, lembrando, essas figuras foram homenageadas por vocês do Grupo Tortura Nunca Mais, uma série de outras entidades que apoiaram a entrega da 36ª edição da Medalha Chico Mendes. Enfim, é muito importante a gente fazer essa lembrança. E você citou, inclusive, na sua última resposta, o Vitória, a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura. Era uma promessa de campanha do presidente Lula, a retomada dessa comissão, algo que acabou não acontecendo. Eu acho, evidentemente, que dificilmente isso vai acontecer, lamentavelmente, diante de tudo o que a gente tem visto. Eu queria muito saber, te confesso, Vitório, o que é que, evidentemente, você acha disso, mas, principalmente, eu te confesso que eu fico imaginando o que se passa pela cabeça da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada durante a ditadura, quando veio Lula ignorar o sofrimento dessas pessoas, pedir para que não se lembre os 60 anos da ditadura. Enfim, fica à vontade para comentar isso, por favor, Vitória.
Eu pensei a mesma coisa que você. O Lula não fez nada, porque certa vez, acho que as pessoas esquecem, ele disse o seguinte: o que aconteceu na época, não foi no meu governo, foi há muito tempo atrás, isso no segundo governo Lula. Ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre os atos da ditadura, porque a ditadura não foi sobre o governo dele. Olha que resposta. Quando veio a Dilma, a gente sempre tem um pouco de esperança, mas a minha esperança agora, depois dessas declarações do Lula, terminaram totalmente. Né? Eu pensei, a Dilma veio de uma organização de esquerda, ela veio da luta armada, ela foi presa, ela foi barbaramente torturada. Eu falei, agora? Não, não deu a mínima. A única coisa, como sempre, ela foi presa, ela foi enviada para o Rio de Janeiro, né? Tiveram várias, essa Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério lá dos Direitos Humanos, também tinha em certos estados, teve em São Paulo, aqui. Então, as pessoas que foram mortas, torturadas e essas pessoas tiveram direito a uma indenização pecuniária, como ela teve. E aqui, eles queriam, assim, para os mortos desaparecidos, ganhavam X, quem era só preso ganhava X menos Y, que era só não sei o quê, aí o grupo Tortura Nunca Mais, em uma campanha, não, todo mundo vai ganhar igual, como foi São Paulo. São Paulo não teve essa discrepância. E aí ela recebeu lá o dinheirinho dela. Na época, eu estava até no Maranhão, fui fazer uma palestra no Maranhão, lá em Imperatriz, saiu, eu vi até nos jornais do Maranhão, ela doou para o Grupo Tortura Nunca Mais o dinheiro da reparação dela, né? Que nada mais, isso foi nos anos 2000, um pouco antes, quando eu me lembro, na campanha eleitoral, eu estava lá no Maranhão, um ano antes do Flávio Dino se candidatar a... Se foi a última eleição foi 22, a outra foi 18, devia ser 17 ou 16, isso aí. Então, ela doou 20 mil reais para o Grupo Tortura Nunca Mais. que para mim nada mais é que ela é uma gorjeta que ela deve dar para alguém num restaurante chique, que ela vai em Paris, em Xangai, entendeu? Então, eu acho que é a questão do poder, né? É o poder pelo poder, porque eu também, sabe o que eu estranho? A esquerda, eu pergunto, tem esquerda no Brasil? Porque eu sou filha de pai e mãe comunistas. Eu aprendi a ter princípios. Eu tive princípios com meu pai e com a minha mãe. Meu pai foi deputado federal, constituinte, e tudo que ele ganhava, ele entregava ao partido. Quando eu fiquei na clandestinidade durante 16 anos, quando eu voltei da clandestinidade, a primeira coisa que as pessoas do PT e do PDT me perguntavam, você vai se candidatar ao quê? A deputado estadual ou federal? Porque na minha cabeça, ser deputado, você sendo comunista ou socialista, não precisa, ou socialista, é uma tarefa que você vai cumprir. Como você for sindicalista, você vai para o seu sindicato. Se você não tem sindicato, você é dona de casa ou você tem uma profissão, você vai para a associação de moradores, você vai para a associação de mulheres. Então, isso era as tarefas do partido que eu aprendi desde então, porque as pessoas perguntam assim, desde quando você atua politicamente? Eu acho que desde que eu virei embrião na barriga da minha mãe. Meu pai candidato, eu ia com meu pai e minha mãe fazer comício. Eu era levada para fazer comícios no Rio de Janeiro. Então, eu aprendi, entendeu? Eu tenho assim, e isso eu passei para os meus filhos e para os meus netos, do qual eu me orgulho muito. E que me dói muito, sabe? Muita gente ir para os partidos, ser um bando de oportunistas, sabe? Que tem oportunistas. Desculpa eu dizer isso, mas é muito duro. E as pessoas não estão mais interessadas na questão social, não estão mais interessadas no coletivo. Também reconheço que o Brasil está muito mal economicamente, né? A juventude não tem emprego. Aí, é claro, se você tem um mínimo de politização, você entra para esses partidos e vai ser assessor de deputado, sabe? E os deputados, muito poucos, muitos nos ajudam. Nem vou falar aqui o nome, que eu posso esquecer de alguns, eles ficarem meio chateados comigo. Mas nos apoiam, são pouquíssimos. Eu estava vendo na CBN outro dia que o reitor da Universidade do Brasil chamou os 52 deputados do Rio de Janeiro e os três senadores. Senadores a gente não conta, né? Mas pelo menos os 52, sabe, para aqueles, aquelas emendas que eles recebem, né, do Executivo, do governo federal, que eles encaminhassem, que eles pedissem emendas para a UFRJ. A UFRJ está caindo aos pedaços da arquitetura. Eu fui lá e fiz isso, fiquei horrorizada de ver. E também, emendas também para financiar bolsas. Você sabe quantos deputados compareceram na reunião do reitor? Dos 52? Três. Três deputados compareceram. Quer dizer, a esquerda do Rio de Janeiro não tem só três deputados federais, tem muito mais. Agora, não deu o nome dos deputados. Eu não sei que deputados foram, só tem três. Então, nem isso para ajudar uma... Em vez de pegar o dinheiro, sabe... Claro que eles vão dar para os seus redutos eleitorais, né? O reduto eleitoral. A educação fica no último plano. A educação é o último plano nesse país. Que teve, agora, com esse governo Lula, com Bolsonaro, ela regrediu 100 anos. Eu acho que agora, com Lula, ela regrediu uns 200.
Inclusive, Vitória, a gente repercutiu aqui, ao longo desses últimos tempos, a situação da UFRJ. Conversamos aqui com o pessoal da Associação de Docentes de lá, para falar um pouco sobre o cenário da instituição. A gente tentou, na verdade, primeiro um diálogo com o reitor, o Medronho, né, o Roberto Medronho, mas ele não teve agenda para nos atender. Eu tinha aqui com a presidente da Associação de Docentes da UFRJ, falando um pouco sobre a situação na universidade, muito grave, que a gente tem observado lá na UFRJ, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, com tanta história que vocês defenderam com tanta força ao longo dos últimos anos. Vitória, eu ficaria o dia inteiro aqui, o restante do dia, conversando contigo, mas eu já passei muito tempo da nossa entrevista aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, é uma honra esse teu depoimento emocionado e o depoimento emocionante, acima de tudo, trazendo um pouco do que foram aqueles anos graves que o Brasil enfrentou e a necessidade que há de reparação diante de uma história que não pode e não deve se apagar, acima de tudo. Vitória, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, parabéns pela força, pela luta, à frente do Grupo Tortura Nunca Mais, e seguimos aí em busca de reparação, em busca de justiça, viu, Vitória?
Eu que agradeço a gente contar um pouco da nossa história, né, e a gente tem que visar mais a juventude. Não adianta a gente, por exemplo, a BI fez um ato grande para lembrar o comício dia 13 de março, O salão da BI parecia um mar branco, só tinha cabeça branca. Falar para nós mesmos, a gente sabe, não dá mais para falar só para nós mesmos, nós temos que ir para as universidades, para as escolas, obrigar as secretarias de educação dos municípios e dos estados, colocar no seu currículo o estudo sobre a ditadura empresarial militar, né? É isso que a gente tem que fazer, nós temos que contar, assim, o Brasil precisa saber, foi uma ditadura na América Latina, depois da ditadura do Paraguai, a segunda que mais durou, foram 21 anos de ditadura, e que trouxeram sequelas enormes para a sociedade, não só para aqueles que sofreram, mas para toda a sociedade brasileira. Mais uma vez, eu agradeço a você e muito obrigada.
É isso, a gente agradece aqui a tua presença, Vitória, seguimos na luta. Um abraço para você, Vitória, até a próxima. Conversamos aqui com Vitória Grabois. Vitória Grabois, que é fundadora do grupo Tortura Nunca Mais. Enfim, falar um pouco sobre o que foram 60 anos, o início da ditadura aqui no nosso país, 6 décadas atrás, enfim, falando sobre o que foram os anos de chumbo e a necessidade que há de reparação todo aquele horror que nós tivemos ao longo da ditadura no Brasil. Enfim, eu fico até sem saber o que dizer, depois de uma entrevista importantíssima, um depoimento emocionante, emocionado, da Vitória aqui, trazendo todo o horror que a gente teve lá durante os anos de ditadura. Bom, gente, antes de eu encerrar aqui o nosso programa, eu lembrei, eu citei a vocês aqui, ao longo de todo o programa, mandei aqui no chat as mensagens, que a gente ia fazer aí uma espécie de leilão do livro do Said Tenório, aqui, ó, livro que eu boto aqui na tela, o Palestina, do mito da terra prometida à terra de resistência, publicado pela editora Anitta Garibaldi, que está sendo sorteado aqui, vai ser sorteado ao longo desse mês de abril o nosso programa, mas hoje a gente está oferecendo um exemplar para aquele que enviou o superchat ou super sticker, o maior superchat, o super sticker aqui na nossa transmissão, de maior valor aqui. E a gente tem aqui uma ganhadora, a ganhadora aqui, ó, mandou até uma mensagem, superchat aqui, é a Luísa Copper, ela mandou aqui, ó, Palestina livre, morte ao sionismo, sionismo é uma das formas de identitarismo, ditadura nunca mais, o Brasil sempre foi uma autocracia. Tá aí a Luísa Copper, que acompanha já há bastante tempo aqui o nosso programa, vai ser presenteada aí, mandou a mensagem dela, vai ser presenteada também a contribuição ao nosso programa, agradeço demais a tua contribuição e a gente vai te mandar, ô Luiz, eu peço até que você envie um e-mail aqui pra gente, com seus dados, endereço, pra gente poder enviar o exemplar aqui autografado, né, o Said Tenório vai enviar esse exemplar para você autografado com uma dedicatória para sua casa, envia aqui um e-mail pra gente, pro e-mail producal, né, produção, sem a cedilha e o tio, producal@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, Luiz, envia um e-mail para a gente para o producal@programafaixalivre.com.br para a gente, com seus dados, evidentemente, endereço, nome, para a gente enviar esse exemplar do livro do Said Tenório para você. Agradeço muito a tua presença, a tua contribuição aqui ao nosso Faixa Livre. Parabéns, tá bom, ô Luiz? Você vai ser presenteado aí com esse exemplar do livro do Said Tenório. Bom, gente, vamos encerrando aqui essa longuíssima edição do Faixa Livre fora do horário nesta terça-feira. Agradeço muito a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã voltaremos ao nosso horário tradicional. Às 8 da manhã estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Teremos debate, inclusive com a participação do José Genuíno, ex-deputado federal, vai participar com a gente do programa de amanhã de um debate que nós faremos a respeito da perda de espaço dos partidos políticos ao longo desses últimos anos do nosso país, para um cenário de personalismo que tomou conta da política nacional, né? Temos essa polarização entre Lula e Bolsonaro e os partidos políticos têm perdido cada vez mais espaço. E a gente vai trazer um pouco dessa discussão aqui para o Faixa Livre no dia de amanhã. Muito obrigado a todos, não esqueçam de curtir, comentar aqui, compartilhar o nosso conteúdo, fundamental esse engajamento, a interação de vocês, espectadores, com o nosso programa. Deixem aqui o likezinho de vocês, a curtida de vocês agora, para ver quem ainda está aqui na nossa live, não deixem de curtir aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a todos pela companhia aqui na edição de hoje, um pouquinho fora do horário tradicional, e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, finzinho de quinta para vocês, e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.